Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, sempre aqui quem tem o que dizer. Deixa eu fazer o currículo dele para escolher qual é que vai ser o assunto. Tem tanto assunto para tratar com esse cara, com esse CEO, com esse presidente. Eu tenho aqui a presença de Maurício Cita. Ele é mestre em psicanálise clínica, mestre em meditação, escritor, tem também formação nas áreas de ciências jurídicas e sociais. Sociais, filosofia, neurofisiologia da meditação. Ele é autor dos livros Neo Mindfulness, Guia Seguro para uma Vida Mais Tranquila, Produtiva e Feliz, está há 19 semanas na lista dos mais vendidos do Brasil. Deixa eu falar de outros livros que ele tem também, só para você lembrar, provavelmente você tem aí na sua prateleira. Como Levar um Homem à Loucura na Cama, best-seller na 8ª edição. Vida Amorosa Sem Monotonia. O Que Freud Não Explicou. Romance A Casa dos Desejos, que inclusive concorreu ao prêmio Jabuti, que é a principal premiação da literatura no Brasil. Romance Reciclando Vidas. Agora ele tem um papel executivo, ele é um dos caras mais importantes da literatura de negócios do Brasil nos últimos 30 anos, como produtor, como publisher, como presidente de editoras. Ele lançou já, coordenou, do ponto de vista editorial, mais de 150 livros. É criador aí desse método Neo Mindfulness e é presidente da Literary Books Internacional. É tanta coisa para falar, tanto livro, tanto assunto, Maurício Cita. Antes de mais nada, bom dia para você, satisfação tê-lo aqui.
Oi, meu, bom dia. Eu é que tenho uma satisfação imensa de estar com você, de estar no teu programa. Um programa que a gente já frequentou há alguns anos, né, Irineu? Eu acho que a gente está junto. Melhor nem falar se é do tempo que a gente tinha cabelo preto, né? Mas a gente está junto há muito tempo. E eu estou à tua disposição.
Ô, Maurício, é sempre uma alegria estar com você. Eu lembro que você foi editor de uma importante revista, logo que a gente começou essa jornada também de Nova Manhã, a revista Vencer, tivemos uma parceria muito importante, foi aí que eu te conheci, acompanhei seu trabalho, essa sua trajetória, essa maneira virtuosa que você tem aí de colocar tantos autores para falar, para dizer os seus saberes. Você tem colaborado muito com a literatura de negócios, de gestão, de treinamento e também em outras áreas através da sua editora. Vários autores conhecidos estão aí, além do seu próprio trabalho. Pela lista de livros que eu dei aqui, se eu fizesse uma enquete, eu não sei se a gente ia falar do assunto que eu escolhi falar com você. Entendeu? Porque se vamos levar os homens à loucura, o que Freud não disse, eu sei que isso aí instiga. A gente vai ter que trazer você para outros papos. Mas eu queria dizer o seguinte, vamos falar de Neo Mindfulness, meditação. A gente tem presente que meditação é uma coisa de monge. A gente já teve aqui, tem o Ken O'Donnell que você conhece, que está agendado com a gente, que meditação é uma coisa espiritual. Você é criador de um método Neo Mindfulness. Agora, o que é a meditação para você que não é um monge e que colaboração você traz com o seu livro?
Tá, eu procurei com o meu método, que tem um embasamento científico, ele é feito em cima de um método chamado, um método criado por um alemão, como todo bom alemão, chamado Schultz. O método é chamado treinamento autógeno, que é uma forma de você buscar um relaxamento profundo. Eu acho que, como você falou dos monges, tem muito clichê na meditação, né? Aquelas posições de lótus, semilótus, e muita gente fala, puxa vida, eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca, porque essas posições não são para mim, né? E eu procurei fazer um método ocidental, pré-ocidental, com base científica, e que tem um grande pulo do gato, Irineu. Quase todo mundo conhece a história do Pavlov, que falou de você condicionar a mente, falou do reflexo condicionado. O meu método, ele consiste em 7 exercícios, você pratica o primeiro exercício na primeira semana inteira, na segunda semana você pratica o primeiro e o segundo, na terceira, o primeiro, o segundo e o terceiro, e na sétima semana você está fazendo todos os exercícios. Na sétima semana, você condicionou tua mente. E aí você tem o que eu chamei do pulo do gato. Com a mente condicionada, usando uma frase âncora, a hora que, por exemplo, vai, o que eu uso muito, sinto-me calmo e tranquilo, respiro calma e tranquilamente. A hora que eu falo isso, a hora que eu sento, relaxo, falo essa frase, penso nessa frase, né? Eu não vou falar, não vou se balar a frase, eu já entro naquele estado de relaxamento profundo. Então, o grande pulo do gato do meu método, que eu disse, eu insisto nisso, tem fundamentação científica, é que ele mexe com o condicionamento da mente. E aí que eu brinco dizendo o seguinte, com o meu método a pessoa vai meditar nem que não queira, porque, na verdade, a hora que você pratica os exercícios, eu tenho também um curso digital, Virineu, tô lançando agora o curso digital, que tem uma finalidade diferente do livro. Eu até diria o seguinte, meio sendo anticomercial, quem lê o livro, se dedicar, o livro não é o Mindfulness, que realmente está na 19ª semana dos mais vendidos do Brasil, felizmente, quem lê o livro com atenção, não precisa nem do curso digital. Mas quem quer uma orientação, quem quer uma voz no seu ouvido, dizendo os exercícios, como você faz, etc., tem o curso digital. A grande importância disso é efetivamente você desenvolver um método teu, escolher o teu lugar para meditar, a tua melhor posição, você pode fazer sentado ou deitado, tá? E você vai resolver um monte de problemas da vida moderna, que é o que a gente vai falar um pouco mais agora, eu acho.
Pois é, a gente nessa vida acelerada, Maurício, as pessoas, né, têm uma dificuldade de achar esse lugar no mundo de tranquilidade, de respiração, de conexão consigo mesmo e de gestão da própria mente, como talvez aí você está tentando dizer sobre o que é o Mindfulness, que cada pessoa pode achar o seu próprio método de gestão através das 7 etapas. Mas é muito comum você falar com as pessoas sobre meditação: ah, eu não consigo. Uma pessoa ansiosa, pessoa estressada, assim, não estressada por algum problema, pessoa que é agitada, ela consegue mesmo meditar? Você fala: não, não consigo. Você aconselha: para, põe uma música. Como é que uma pessoa agitada, que se acha, né, muito vibrante e tem isso como qualidade, entende que é importante fazer essa parada, fazer o mindfulness, ter essa consciência? Como é que ela chega a isso?
Tá, primeiro eu quero dar um exemplo próprio. Você me conhece há uns 20 anos, eu acho. Você sabe que eu fui sempre assim. Só que eu sou sempre assim porque há 40 anos eu pratico meditação. Eu não era centrado, calmo e focado como eu sou agora. Eu era um cara muito agitado, né? Hoje eu continuo agitado, mas com foco. E é uma agitação que não me causa problemas. Porque o grande problema hoje do estressado, do agitado, do ansioso, é que o cérebro acaba fazendo com que alguns hormônios sejam secretados. Tem o maldito cortisol. Quem quiser, leia um pouco mais sobre cortisol. E vai ver que tem gente que não consegue emagrecer porque gera muito cortisol. E não adianta fazer dieta. E a meditação vai resolver isso. Então, a meditação também ajuda a emagrecer. Tem algumas doenças. Você pega a gastrite, por exemplo. 98% da gastrite é de fundo nervoso, Irineu. Ah, então, é a pessoa que está somatizando o que está acontecendo à volta dela. Então, eu diria o seguinte, respondendo à tua pergunta. Exatamente para quem é muito agitado que a meditação dá os melhores resultados. Tá? A meditação é importante para todo mundo, entretanto, ela é extremamente importante para as pessoas que são ansiosas. Aliás, eu tenho alguns exercícios sobre ansiedade. Ela é extremamente importante para as pessoas que têm insônia. Eu tenho um exercício, Irineu, que a pessoa cura a insônia no primeiro exercício. Não é que demora um mês ou 6 meses. Faz o exercício e vai dormir. Tá? Então, abandona o remédio, porque vai dormir com o exercício. Então, o método ele tem esse conjunto de, eu diria quase de ferramentas, que permite que as pessoas, primeiro, você citou um ponto que é importante, que é do autoconhecimento. A meditação leva muito a isso. A meditação permite o autoconhecimento. Isso é uma coisa, acho que vai demorando um pouco mais, porque as pessoas vão se conhecendo, né? Mas tem coisas que são de cura imediata. A insônia é esse caso. A insônia é cura imediata.
Uma coisa interessante, quando a gente fala meditação, ainda existe uma resistência, parece que é uma coisa zen, tem gente que acha que meditação é uma cabeça sem pensamento, é não pensar em nada. Na verdade, é dentro da sua técnica, dentro do mindfulness, é, na verdade, uma técnica de presença, de consciência de si mesma para poder ter a gestão. Como você falou, a questão da cura é porque grande parte das nossas doenças são psicossomáticas. Se são psíquicos, é porque Sim. estão dentro da mente da gente. Se a gente passa a ter um maior controle disso, quer dizer, como as doenças relacionadas à ansiedade, como você falou, a gastrite. E a meditação agora tem uns speed, né? Tem umas ondas nos Estados Unidos mesmo, porque está relacionada à produtividade, porque as pessoas estão muito divididas, né? Elas estão muito compartilhadas e elas perdem a noção do todo. Essas técnicas de meditação, eu mesmo pratico algumas, né, de meditação intercaladas durante o dia para você ter consciência daquilo que você faz, elas levam à produtividade, porque é a consciência daquilo que você está fazendo. O Neo Mindfulness também está nessa linha de oferecer às pessoas ferramenta para que elas possam trabalhar melhor, ter mais consciência daquilo que fazem?
O Neo Mindfulness, na verdade, é um quarto estado de consciência. A gente conhece o estado de vigília, que nós estamos agora acordados. Tem um estado de sono e temos o estado do sono profundo, que é aquele estado em que a gente tem o sono REM, aquele sono que você sonha muito e etc. Mas a meditação vai te levando a um quarto estado de consciência, que é chamado do estado de atenção plena. Exatamente o que você está colocando. O mindfulness... Quando o Buda falou que dois dias que não existem, o ontem e o amanhã, o que existe é hoje, o Buda nunca imaginou que um dia iam dar o nome de mindfulness para isso, né? De lá para cá, você vai tendo Dalai Lama que fala muito isso. E eu citei esses dois, não quero fazer a conexão aqui com nada na linha religiosa, espiritual, etc., só o fato de existir uma tradição oriental em que realmente as pessoas tinham consciência da importância de viver, como a gente diz no Mindfulness, o aqui e agora. Ou seja, Irineu, você não levar a tua vida no piloto automático, não fazer as coisas só porque elas precisam ser feitas e você vai fazendo automaticamente. Aquela situação que você acaba de tomar banho, não sabe se lavou o sovaco ou não, porque você não prestou atenção. Né? Muita coisa que você chega, será que eu pus desodorante? Se eu não lembro mais, quem não usa desodorante com perfume, muitas vezes não vai usar porque não lembra se passou ou não. Isso é o piloto automático. Quando a gente não está mais no piloto automático, você está presente, entra a produtividade que você citou. É extremamente importante que a gente viva esse momento de presença ali naquele momento, no que você está fazendo. Tem hoje variações incríveis no mindfulness. O pessoal fala muito hoje no mindfulness eating, que é o mindful eating, que é o de comer. É você comer alguma coisa estando presente no que você está fazendo. Então, você olha a comida, vamos falar no almoço, vai. Você vê aquele prato bonito na tua frente, você começa admirando o prato bonito. Aí você vai aguçar a tua capacidade de sentir o cheiro daquilo. Você não vai enfiar o nariz no prato, porque não é bem elegante isso. Mas você vai tendo a percepção dos odores que o prato está soltando. Né? Aí você põe a comida na boca. A hora que você põe na boca, você não põe e engole. Você põe, sente a textura dela. Né? Você vai mastigando, vai vendo como ela se transforma na sua boca. E aí você engole a comida. Então veja, não é que é um processo obrigatório, mecânico, que você vai falar, ah, e agora o que, que eu faço? Não, você vai fazer naturalmente isso. Só que você vai curtindo tudo. É a história do vinho, Irineu. É você olhar a beleza do vinho, aquela cor maravilhosa, o brilho dele, a transparência dele, cheirar o vinho, né? Pegar o buquê do vinho e aí você põe o vinho na boca. Então, não é você põe o vinho e glu, 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 glu. Né? Não, você vai curtindo aquilo. Isso é estar presente. Isso é você estar fazendo com consciência aquilo que você está fazendo. E por isso que a vida passa a ter muito mais prazer.
Eu ia dar exatamente esse exemplo do vinho. Você que, entre muitas ciências, muitos saberes, é também enólogo, é sommelier, enfim. Você tem muito papo aqui. Mas o vinho tem esses três estágios, até porque, com a nossa inteligência desenvolvida através de bilhões de anos, quando você olha para a taça de vinho, que é o primeiro contato, né? Aquela cor já manda mensagens através dos neurônios, dos neurotransmissores, para dizer, olha, por essa cor aí, eu acho que o vinho vai ser tal. Você não tem isso no processo consciente, mas quando você sente o cheiro, aí a coisa arredonda. Quando ele chamou o nariz, aí você vai para a boca, aí é uma maravilha. Então, é o melhor exemplo de presença. Isso vale para tudo, né? Quando você está com alguém, se você se dedica a essa conversa, realmente o contato vai ser valoroso, vai ser rico. Aquilo que eu chamo aqui de diálogo nutritivo, quando a gente pode ouvir pessoas como você, pessoas que dizem e as pessoas que estão ouvindo a gente estão prestando muita atenção. Certamente, elas colhem alguma coisa, porque alimento é tudo. Tudo que você come é alimento. A nutrição para a sua mente também, tudo que você lê hoje é alimento, mas nem tudo é nutrição. Então, daqui dessa conversa, você colhe aquilo que é bacana, que vai realmente reforçar um saber cumulativo que todos nós temos, e é assim que a gente transfere conhecimento. Maurício, conversa com você, eu sei que teria para muitos outros assuntos, se fosse inclusive numa mesa com uma taça de vinho para poder ter essa presença, seria melhor. Eu escolhi hoje falar com você do Neo Mindfulness, que é esse seu livro que está em sucesso, mas você, só para antes da gente encerrar, você está produzindo um livro também para comemorar os 10 anos da morte de Steve Jobs. Comemorar significa lembrar, tá? Não é fazer festa por causa da morte de alguém. Comemorar. Você está reunindo aí alguns traços importantes desse personagem icônico do nosso tempo, né?
Eu peguei as lições do Steve Jobs, as grandes lições do Steve Jobs, são coisas que estão valendo para hoje e vão valer para muito tempo. Eu até coloco, jogo na abertura do livro, mais um livro sobre Steve Jobs, e é lógico, entendeu, que eu não escreveria mais um livro sobre Steve Jobs. Estou pegando uma faceta pouco explorada, mas é uma faceta das grandes lições. Então, inclusive, eu quebro, tanto em inovação como em gestão, que ele não era exemplo nenhum de gestão, mas o fato do cara fazer a gestão totalmente errada, que dá resultado, precisa ser estudado isso, né? Eu falo muito da parte de criatividade, né? Que ele realmente era um cara criativo. Eu tenho certeza que se ele não tivesse morrido, esses últimos 10 anos seriam diferentes, porque ele inovou o telefone, ele reinventou o telefone, né? Quando ele soltou o iPhone, aquilo é uma reinvenção. Então é isso, o livro tem essas características. Eu estou pegando as grandes lições do Steve Jobs, que são coisas que, ao ler, a pessoa também pode refletir e começar a praticar alguma coisa de forma diferente. Vou lançar antes de outubro.
Antes de outubro você não tem o livro, é isso que você quer dizer?
Antes de outubro completa 10 anos que ele morreu, tá? Antes de outubro eu estou com o livro pronto.
Então, eu tenho uma contribuição muito pessoal, uma leitura individual a respeito de Steve Jobs, que talvez vai mudar totalmente a compreensão das pessoas sobre ele, e eu queria te oferecer aqui, ao vivo, para todas as pessoas. Quando, naquela reunião em 2007, que ele falou que tudo mudaria a partir daquele dia, a convergência mudaria ali, quando ele veio com o iPod e colocou ali dentro o celular, né, a telefonia, e colou ali dentro da internet, não foi o iPod não que ele tinha na mão. Sabe o que ele tinha na mão? É um radinho de pilha. O radinho de pilha é o veículo de convergência. É que o Steve Jobs quis dar uma modernizada, ele falou que era o iPod, o telefone, a internet e tudo ali. Mas ele lá dos anos 60, ele pegou o transistor, que já tinha diminuído o tamanho das coisas, e ele deve ter ouvido futebol, deve ter ouvido música, deve ter ido para a Índia ouvindo um radinho de pilha, a sua rádio em ondas curtas, médias, enfim. Maurício, só um serviço, você é um editor, a gente pode um dia falar sobre isso, como fazer um livro também, como você tem contribuído para isso. As pessoas que querem realmente mandar material para você, para seus publishers aí da editora, Literary Book está passando aqui, informações a respeito de Maurício Cida também, então, tem como passar por aqui, está aqui, é isso mesmo, literarybooks.com.br, a Literary é internacional, você tem livros lançados em todo o mundo hoje, em vários países, não é? E assim a gente encerra esse papo. Queria que você me desse esse serviço geral como editor e presidente da Literary Books.
Tem uma loja nossa com 200 e tantos livros já publicados por nós, que é loja.literary.com.br. Os nossos livros estão em todas as grandes livrarias do Brasil e do mundo. No mês passado, Irineu, a gente vendeu livros em 48 países, livros digitais. Né? Porque livro físico não dá para mandar para 48 países, o custo do correio é absurdo. Mas digitalmente a gente vendeu em 48 países. E o que você disse está passando aí embaixo. Se alguém quiser algum contato com a editora, pode fazer direto comigo. Maurício@literarybooks.com.br. E eu estou à disposição.
Foi assim que eu conheci o Maurício. Eu fui na editora dele, bati na porta e ele me atendeu. Não passei por secretária, não passei por supervisão, não precisei mandar muitos e-mails. Agendei, marquei e a gente virou parceiro e amigo desde então. Tenho contribuído aqui com os meus projetos de rádio. Obrigado por sua presença aqui, Maurício Cida. Seguramente eu vou ter técnicas diferentes agora para as minhas meditações a partir das suas dicas e do seu livro Neo Mindfulness. Muito obrigado, Maurício.
Obrigado, sou eu. Bom dia a todos. Bom programa para vocês. E um abraço para Raquel Polito, que vem aí, né? A gente é amigo do Reinaldo há muitos anos.
É isso aí, já a gente vai ter um papo
sobre. Acho que eu sou amigo do Reinaldo antes da Raquel nascer, em todo caso. É melhor não citar essas coisas.
Vamos lá. O Reinaldo Polito
está. Um abraço a todos, entendeu?
Essa escola de comunicação também contribui muito e hoje a gente tem um assunto muito legal aqui com a Raquel também, que já vai entrar na conversa já e mais um diálogo nutritivo. Ouvimos o Maurício Cida aqui no Positivice Talks.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.